Baruch Hashem, estamos começando agora um volume novo, o volume 33, Lamed Gimel, do Likutei Sichot. E hoje estudaremos a segunda Sichá da Parashá de Bamidbar. E essa Sichá, ele nos ensina a lei de boa vizinhança, a lei do Shechinim, que é conhecida a frase Tov la tzadik ve tov le shechino, oi la rasha ve oi le shechino. Bem para o tzadik e seu vizinho, e coitado do rasha, e ruim para o seu vizinho. Isso nós aprendemos na nossa Parashá, quando a Torá descreve o sistema da organização dos acampamentos do Am Israel durante toda a jornada, nos 40 anos no deserto. E a Torá nos ensina, no decorrer da Parashá, como que era essa organização das viagens. Então, primeira coisa, quando eles viam as nuvens se afastar, os Kohanim tocavam as trombetas, o acampamento de Yehudá partia em primeiro lugar, e quando eles viajavam, eles sempre mantinham as mesmas posição em que eles estavam acampados. Como que era o acampamento do Bnei Israel no deserto? A tribo de Levi, com as carroças, com Moshe, Aaron, etc., ficavam no centro. A divisão com a bandeira de Yehudá estava do lado leste. A divisão chefiada por Reuven, do lado sul, por Efraim, do lado oeste, e Dan, do lado norte. Então, no meio, no miolo do acampamento, estava o Mishkan, o tabernáculo, e a tribo de Levi ao redor do Mishkan. Então, em cima, do lado norte do Mishkan, estava Merari. Do lado leste, estava Moshe e Aaron. E do lado sul, estava a tribo de Kehat. Então, só para a gente entender melhor e apreciar melhor essa Sichá, quando a gente fala sobre a tribo de Reuven, que na verdade era a divisão chefiada por Reuven, porque eram quatro acampamentos e quatro bandeiras, e cada bandeira, cada grupo, cada divisão tinha três tribos de baixo. Então, a tribo, o acampamento de Reuven era Reuven, Shimon e Gad. Essas três tribos, Reuven, Shimon e Gad. Da tribo de Reuven, alguns perversos do nosso povo vieram dessa tribo. Datan e Aviram, On ben Pelet, e os 250 homens que foram engolidos pela terra, que foram punidos naquela história do Korach. Que, aliás, o Korach, ele era Korach ben Itzhar ben Levi, ben Kehat ben Levi. Korach, ele era da tribo de Levi, que era na divisão de Kehat, e ele era filho do Itzhar, então aí surgiu o Korach. Em outras palavras, o Korach é da tribo de Kehat, e a tribo de Kehat, que era onde que Korach estava acampado, ficava do lado sul do Mishkan. Então, se você imaginar, ficava no centro do acampamento, ficava o tabernáculo, o Mishkan. Logo abaixo, do lado sul do Mishkan, ficava a tribo de Kehat, ou seja, Korach. E logo abaixo, ficava a tribo de Reuven. Então, quando que Korach criou toda aquela rebeldia contra Moshe e Aaron, como a gente vê na Parashá Korach, então Korach acabou arrastando e levando junto consigo 250 pessoas da tribo de Reuven. E daqui nós aprendemos o conceito que se chama Oi Larachá, Oi Lishchenó, coitado do Rachá e coitado do seu vizinho. E isso também nós aprendemos em dois rashis da nossa Parashá, tanto no capítulo 2, no Passuk 10, assim também no capítulo 3, no versículo 29. Porque o fato que a tribo de Reuven estava acampado do lado sul, estava próximo do lado da tribo de Kehat, que também estava do lado sul, e por isso que surgiu essa frase, Oi Larachá Veolishchenó. Então, o que significa essa ideia de coitado do Rachá e coitado do seu vizinho? Da onde que surgiu toda essa frase? E para isso existem três maneiras de explicarmos isso. A explicação do Tanhuma, do Medrash Rabah e do Rashi. Então, o Medrash Tanhuma explica que do lado sul estava a tribo de Kehat. E próximo dele estava Reuven, Shimon e Gad. E por isso que falaram Oi Larachá Veoi Lishchenó. Que essas são as três tribos, Reuven, Shimon e Gad, que eram vizinhas de Korach e seu grupo inteiro que estavam acampados no sul. e Avdu e Mó, e foram exterminados, morreram junto com ele, na discussão que a Torá descreve, que a terra abriu aquela, a sua boca, e engoliu eles com as suas tendas e tudo que eles tinham, e todas as pessoas que estavam com Korach e todas as suas posses. Assim falou Tanhuma. É importante se apegar nos detalhes de que cada um desses três vão falar, e que sobre isso o Rebbe vai desenvolver essa sirá. O Medrash Rabá fala, Gimel Shel Darom, os três que estavam no sul, que eram Balei Machloket, eram pessoas briguentas, pessoas que gostavam de uma discussão. Avdu e Mahem foram exterminados junto com eles. E sobre isso está escrito, Oila Rasha ve Oila Shcheno, e quem eram os Balei Machloket, quem eram os briguentos que gostavam de uma discussão? Korach ben Itzar ben Kehat, Korach neto de Kehat. E já que eles estavam próximos de Reuven, Shimon e Gad, então todos eram Balei Machloket, porque está escrito, Vaikach Korach ben Issar, e assim também está escrito, que Gad, Bnei Gad e Bnei Shimon, também eram pessoas de briga. Assim fala o Medrash Rabbah. Vem o Rashi, na nossa Parashá, sobre o versículo 29, do capítulo 3, como falamos antes, que o Rashi explica que próximo de Kehat estava a divisão chefiada por Reuven, a bandeira de Reuven, que estavam lá do lado sul. Oila Rashave, Oila Shcheno. E por essa razão, da tribo de Reuven, foram castigados da Tana, viramos 250 homens que participaram com Korach, porque eles foram arrastados na Machloket de Korach e eles foram junto com ele. E aqui o Rebbe se apega em algumas diferenças pequenas entre os três. Porque o Medrash Tanhuma está escrito que eles foram castigados juntos. Avdu e Mob Machlokotó. Eles foram exterminados, eles morreram junto com ele na Machloket. Que todos foram engolidos pela terra. Quer dizer, o castigo de todos foi o mesmo. Só o castigo. Já a linguagem do Rashi, ele coloca a palavra Machloket. Discussão, briga. Quer dizer que Urashá, que era o Korach, ele arrastou os seus vizinhos para que eles pecassem juntos com ele, que eles brigassem junto com ele, que eles fizessem machloket junto com ele. E por isso que ele nem traz o versículo do castigo que a terra se abriu e engoliu todo mundo. Quer dizer, a ênfase do Urashi é o pecado. Todos participaram na discussão, na briga. Já o Medrash Rabbah acrescenta mais um ponto. Hayukulam balei machloket. Todos eles eram pessoas de briga, de discussão. Avem hayu balei merivah. Eles também eram pessoas de briga. Em outras palavras, de acordo com Tanhuma, só o castigo que foi o mesmo. De acordo com Rashi, eles participaram da briga. E de acordo com Medrash Rabbah, eles eram pessoas de briga. Eles eram pessoas de discórdia. Precisamos entender a discussão e a diferença entre essas três explicações. Também precisamos ver os detalhes desse Rashi. O Rashi ele descreve sobre a família de Kehat que estava do lado sul, os Mohim Lahem Degel Reuven. Perto deles, perto de Kehat, ficava a divisão do estandarte da bandeira da tribo de Reuven, que estava acampado do lado sul. Ele só fala a bandeira de Reuven, a divisão de Reuven, mas ele não detalha que aqui tinha três tribos, que era Reuven, Shimon e Gad, como que nos outros dois lugares, no Tanhuma e no Medrash Rabbah, eles detalharam isso. E aparentemente o fato que Rashi escreveu aqui Degel Reuven e não Degel Machane Reuven, ele fala bandeira de Reuven e não a bandeira da tribo do acampamento de Reuven. Porque o Rashi quer enfatizar que só o Reuven que participou dessa briga, mas o Shimon e o Gad não participaram dessa briga. E a maior pergunta vai surgir em alguns psukim mais pra frente, no versículo 38, quando a Torá descreve Moshe ve Aron no Banav, que o Moshe, o Aron e seus filhos estavam acampados do lado leste do Mishkan, vem o Rashi e fala que perto deles, perto de Moshe e Aron, ficava a divisão do acampamento de Yudá, e ao lado do qual acampavam as tribos de Issachar e Zevulun. E por isso está escrito Tov la tzadik ve tov la shcheno, bom para o justo e bom para seu vizinho. Uma vez que eles eram vizinhos de Moshe, que Moshe se dedicava ao estudo da Torá, então eles Issachar e Zevulun também se tornaram grandes estudiosos da Torá, como está escrito, Yehudá mechokiki, Yehudá meu grande legislador. E nós sabemos que Bnei Issachar e Yehudei Binah, que os filhos de Issachar, é aqueles que tinham grande compreensão dos estudos da Torá. Então, quando o Rashi está falando sobre Tov Latzadik, bom para o justo e bom para seu vizinho, então o Rashi ele detalha que dentro da bandeira de Yudá havia outras duas tribos, que eram Issachar e Zevulun. Então, por que o Rashi, quando está falando Oila Rashá, Veoila Shchenó, coitado do Rashá e do seu vizinho, ele só coloca Reuven? E ele não fala sobre Shimon e Gad, porque tinha a bandeira de Reuven, mas debaixo de Reuven tinha também Shimon e Gad. Então ele não está falando que Shimon e Gad também perverteram pela vizinhança com Korach. Mas quando ele fala do lado positivo, que Moshe e Aaron eram tzadikim, então eles influenciaram Yehudá, Issachar e Zevulun, que estava do seu lado, no lado positivo. Quer dizer, essa que é a grande pergunta. Por que Rashi fala que só Reuven que foi influenciado negativamente pelo Korach, e o Medrash Rabá e o Medrash Tanhuma falam que Shimon e Gad também foram influenciados negativamente pelo Korach? Por que essa diferença? Mais uma questão. O Tanhuma e o Medrash Rabá falam tribo de Reuven foi castigado junto com Korach. Mas o Rashi, ele detalha quem da tribo de Reuven que foi castigado, Datan, Aviram e os 250 homens, que a grande maioria pertencia à tribo de Reuven. Por que essa diferença? Então, para entendermos tudo isso, precisamos entender um outro assunto, que é a ideia do Shchinut, Shachen, da vizinhança. Como que funciona essa questão da boa vizinhança ou da influência que uma pessoa tem sobre o seu vizinho? Boa influência ou uma má influência? Então existem três maneiras de entendermos e explicarmos isso. A primeira explicação é que a influência de um vizinho para o outro é algo hitsuni, superficial, algo não profundo. Por exemplo, a recompensa que um tzadik transmite para o seu vizinho é só uma recompensa, é algo externo, algo superficial, só um prêmio. E assim também do outro lado, que o castigo que o Rashá influencia, ele influencia o castigo para o seu vizinho também. Como a Gemará descreve, no tratado de Sukká, no finalzinho da Gemará de Sukká, a Gemará traz aquela história da Bilga, da Miriam Bad Bilga, que era uma mulher que abandonou o judaísmo, e ela foi e casou com um dos reis, um dos príncipes gregos, e ela acabou delatando os judeus e tudo que eles faziam de korbanot, os sacrifícios do Beit HaMikdash, e em algum momento ela volta para o Beit HaMikdash, e ela pegou o seu chinelo e ela batia sobre o altar, o Mizbeach, ela falava Lucus, Lucus, Admatai Atah Mechalem Amonam Shel Israel, lobo, lobo, quer dizer, descrevendo o altar como lobo, porque comia todos os sacrifícios do Bnei Israel. Então ela estava gritando até quando você vai acabar com o dinheiro do povo de Israel, mas na hora da destruição do templo você não está presente. E tem toda uma história sobre isso, uma serra inteira do Rebbe, maravilhosa, como que o Rebbe transformou, modificou totalmente essa história da Miriam Bad Bilga, mas não é este momento. Aliás, já foi gravada essa serra, para quem quiser ver, pode ver no Likutei Sichot, volume 19, na Parashá Vait Hanan, a terceira serra de Vait Hanan. Mas de qualquer maneira, como punição ao mau comportamento dela, então toda a tribo dela, ou todo o Mishmar, todo o grupo da família dela foram punidos também. E a Gemara fala, por que que todo mundo foi punido? Porque Oila Rashá, Veoila Shchenó, coitado do Rashá e coitado do Shchenó, do seu vizinho também. Então todos os seus vizinhos, Rechaim, também foram punidos junto com ela. Então isso é uma maneira de enxergarmos a ideia da vizinhança. Uma segunda maneira é que a influência do vizinho é uma peulá apnimita, é uma influência mais profunda, mais íntima, porque o comportamento de um vizinho, ele influencia e ele modifica o comportamento do seu vizinho, a tal ponto que consegue modificar a sua essência, o seu mehut. E uma terceira explicação, que um vizinho não é a causa da má influência ou boa influência para o seu outro vizinho, mas o fato que eles moram juntos, um do lado do outro, é um siman, é um sinal
é uma prova da personalidade do seu vizinho. Quer dizer, o fato que eles moram um do lado do outro significa que eles têm um a ver com o outro. Nas suas características, na sua essência. Por isso que Hashem fez de tal maneira que um morasse do lado do outro. Quer dizer, o fato que eles são vizinhos, isso demonstra e acaba revelando algo que eles já tinham antes. E agora está se revelando que eles são bons, boas pessoas, ou que os dois são más pessoas. Então, três maneiras de enxergar a ideia da vizinhança. Ou que é uma influência externa, ou que é uma influência profunda, íntima, ou que é só uma prova da personalidade anterior de cada um dos vizinhos. Então, precisamos explicar que a fonte, o makor dessas três maneiras de explicarmos a vizinhança, que é a fonte de toda essa ideia de Euler Rachav, Euler Shchino, isso vem das leis de Nigei Batim, das manchas que tinha nas casas. Como a gente leu algumas semanas atrás, na Parashá Metzorá, que tem aquelas manchas de casas, e quando que a mancha de Metzorá era comprovada que era impura, então eles quebravam as paredes das casas. E a Torá fala, e assim o Torá Tkonim descreve, Vechaltzu, eles quebravam as paredes da casa, e aqui você tem dois vizinhos que estão compartilhando da mesma parede. Então daqui nós aprendemos, fala o Torá Tkonim, Vechaltzu, que os dois vizinhos quebravam a sua parede. E daqui vem a fonte desse conceito que se chama Euler Rachav, Euler Shchino. Porque os dois quebravam, os dois precisavam trazer novas pedras e novo cimento para construir uma nova parede. Os dois participavam dessa quebra e da reconstrução da parede. Por que os dois vizinhos? Se a mancha estava de um lado da parede, por que o outro que não tem mancha, ele tem a ver com essa situação toda? Então, sobre isso, existem três explicações. Uma maneira de explicar é que se a parede está entre as duas casas e a mancha apareceu de um lado da parede, apesar disso, o seu vizinho do outro lado da parede também tem que participar e ajudar nessa situação, porque a Torá descreve Vechaltzu, que os dois têm que fazer. Não está escrito Vechalatz. Vechalatz quer dizer que ele tem que tirar essa pedra, no singular. Vechaltzu está no plural, porque os dois vizinhos precisam tirar essa pedra. Em outras palavras, o problema aqui não é o objeto da pedra, da parede, o Heftza, mas é uma questão do Gavra, da pessoa. O vizinho tem que ajudar para tirar as pedras. Já que seu vizinho é o Rachá, então ele tem que participar junto com seu vizinho. É uma questão de Gavra e não de Hefta, da pessoa e não do objeto. Uma segunda explicação, isso que os dois têm que tirar as pedras é algo que tem a ver com a pedra, a própria pedra. Apesar que o vizinho não tem mancha na sua pedra, mas ele tem que participar na quebra e na reconstrução dessa parede. E podemos enxergar isso de duas maneiras. Uma maneira, como que o Rashi ele explica lá na Masechet Sukkah, que falamos agora, que a ideia de Shnehem Chotzim, que os dois têm que quebrar a parede por causa de Euler Rachav, Euler Shchino, qual pedra está se tratando esse caso, essa situação? Fala o Rashi, Ba'even Sheba Miktsoa. Even Sheba Miktsoa é a pedra do canto da parede, porque aquela pedra, ela, metade da pedra está de um lado, já que é a pedra do canto da parede, então metade dela está visível de um lado, quer dizer, de uma casa, e também visível numa outra casa, porque eles colocavam a pedra do canto da parede, uma pedra grande, que poderia sustentar a espessura da parede de um lado e da parede do outro lado. E, consequentemente, essa grande pedra, ela está aparente, visível, dos dois lados, de uma casa e da outra casa. Então, essa pedra, você tem que arrancar toda ela, mesmo do outro lado, que não dá para ver a mancha, porque não tem mancha na casa do vizinho, mas é uma pedra só, então precisa arrancar a pedra toda. Mas outros mefarshim, eles explicam que essa ideia que choletzet kulá, que tem que arrancar toda a pedra, não é somente uma pedra que está no canto, como explicamos agora, como Rashi explicou, mas sim em qualquer parte da parede. Bechol chelkei hakotel. Em qualquer parte da parede. Que do outro lado da parede está o meu vizinho, que está interrompendo entre as duas casas, precisa arrancar a pedra toda e o vizinho tem que participar nessa demolição e reconstrução dessa parede. Que é isso que a Mishnah descreve lá. Kotel mafsik, uma parede que interrompe entre duas casas e a mancha apareceu somente de um lado. Os dois têm que arrancar, porque oil era chave, oil é shenó. Quer dizer que o vizinho também tem que arrancar as pedras do seu lado, que está do lado oposto à mancha da casa do vizinho. Então essas três leis, essas três opiniões de como entender a situação da pedra manchada com Negaim de Tzarat, que os dois vizinhos têm que participar, essas três explicações têm a ver com as três leis da vizinhança de Euler, Achav e Euler Shchenó, que explicamos antes. De acordo com a primeira maneira que explicamos antes, que a influência de um vizinho sobre o outro é algo hitsoni, somente superficial, algo externo. Então a influência não é sobre a pessoa do seu vizinho, e sim uma questão da pedra. Ao contrário, a influência é que ele tem que cuidar junto comigo daquela pedra. A questão não é a pedra que foi manchada, não é o Heftza, e sim o Gavra, a pessoa do meu vizinho. Ele teve uma influência, já que ele é meu vizinho, então ele tem que tomar conta da pedra junto comigo. De acordo com a segunda explicação que trouxemos, que a influência é mais pnimi, é mais forte, é mais profunda, é mais íntima. Então aqui tem aquela pedra do canto da casa, então eu preciso arrancar a pedra toda, mesmo o pedaço da pedra que está na casa do vizinho. Porque é como se a pedra da casa do vizinho também estivesse manchada. Porque a minha influência é uma influência mais profunda, mais íntima. Então ele também entrou na mesma situação que a pedra dele, da casa dele, também como se fosse manchada. Mas de acordo com a terceira explicação, que qualquer parte da parede, o meu vizinho precisa participar para quebrar e demolir. Por quê? Porque está ligado com a terceira maneira que explicamos antes. Que não é que um vizinho foi influenciado pelo outro, mas o fato que eles são vizinhos, isso é um sinal, isso representa que os dois já eram Rechaim. Não porque um influenciou o outro, mas isso é um siman shebe'etzem, que na teoria, eles por si só, um já tem a ver com o outro nesse mau comportamento. Então o fato que apareceu uma mancha de um lado, isso é uma prova que o vizinho também tem essa mancha, também tem a ver com essa mancha, e por isso que ele tem que quebrar a parede junto com ele. E com isso tudo, podemos voltar agora para aquelas três drashot, as três explicações da nossa parashá, do Tanhuma, do Medrash Rabbah e do Rashi, para explicar a ideia de Euler Achav e Euler Shchenó sobre o acampamento de Reuven próximo da tribo de Kehat. Então tem três maneiras de entendermos o problema dessa aproximação de Reuven com Kehat. O Medrash Tanhuma, ele segue a lógica da primeira explicação que trouxemos antes. Que a influência da vizinhança é somente em relação ao castigo. Ou seja, o castigo que o Urachá recebeu vai influenciar também um castigo para o seu vizinho. E mesmo que o vizinho participou dos seus pecados, mas não necessariamente que o vizinho virou alguém perverso. Não necessariamente que mudou a personalidade, a essência do seu vizinho. É algo superficial. Então o castigo foi para os dois. E por isso que a tribo de Reuven foi castigado. E eles foram Ibdu e Mob Machlokotó. Eles foram exterminados, eles foram castigados, morreram junto com ele na sua discussão. Essa é a opinião do Tanhuma. Já o Rashi, ele enxerga que a influência do vizinho não é somente em relação ao castigo, mas sim é uma influência mais profunda, mais pnimi, que vai mudar na pessoa do vizinho, que ele vai se transformar numa pessoa ruim. E por isso que o Rashi, ele acrescenta sobre a linguagem do Tanhuma, e ele fala, eles foram arrastados junto com o Korach na sua discussão, na sua briga. Quer dizer que eles foram juntos, eles participaram, eles perverteram juntos. Não somente o castigo, mas no pecado, na bagunça, eles foram juntos. E por isso que Urashi ele escreve que eles foram arrastados juntos bemachlekutam, na discussão deles, uma linguagem plural, porque todos participaram dessa machloket. Já o Tanhuma, que falou que eles não foram arrastados na discussão, eles não viraram perversos na essência deles, por isso que ele escreve uma linguagem no singular. Foram castigados juntos por causa da sua machloket, no singular, e não no plural. Agora, de acordo com Medrash Rabbah, Medrash Rabbah, ele segue a terceira explicação que dissemos antes, que a vizinhança é somente um siman, é um sinal que comprova que os dois, na verdade, já eram pessoas ruins, e por isso que um é vizinho do outro. E por isso que o Medrash, ele muda totalmente a linguagem. E ele fala, Hayu kulam balei machloket, todos eram pessoas de briga e de discórdia. Hem hayu balei merivá, eles eram pessoas briguentas. Não que eles foram arrastados pelo Korah na briga. Eles eram por si só. Essa era a característica deles por própria. E o fato que eles acabaram virando vizinhos só acabou revelando e expressando do potencial para a prática que os dois gostam de uma briga, os dois gostam de discussão. Assim também do lado positivo, que as tribos da bandeira de Yudá, que estavam próximas a Moshe e Aaron, todos eles eram, no plural, todos eles eram Gedolim Batorá, grandiosos na Torá, estudiosos na Torá. Não que eles viraram grandiosos, eles eram Hayu. Então o fato que Issachar e Zevulun moram do lado de Moshe e Aaron é porque todos eles tinham a mesma boa característica de estudiosos da Torá, e por isso que eles acabaram morando juntos. E por isso que o Medrash, quando ele está falando do lado positivo, ele descreve Ashrei Tzadik Vashrei Shchino, feliz ou bem-aventurado Tzadik, feliz e bem-aventurado o seu vizinho, e não La Tzadik Veles Shchino, para o Tzadik e para seu vizinho, como a linguagem do Rashi ou do Tanhuma. Porque o Rashi e o Tanhuma estão falando no lado da influência, que o tzadik influenciou o seu vizinho. Mas o Medrash não está falando que ele foi influenciado. Mas os dois já eram felizes, os dois são bem-aventurados, os dois são tzadikim, então bem para um e bem para o outro. Mas o Rashi, ele fala que o tzadik, ele influencia o seu vizinho. E essa que é toda a história que o Medrash Rabbah está descrevendo sobre, quando ele começa a falar sobre os quatro cantos, quem estava acampado de cada lado. Então ele está falando sobre o lado Mizrah, o lado leste. Ele fala que do lado leste sai a luz para o mundo. E por isso que estava acampado lá Yehudá, que dali saíram os nossos reis, que são pessoas de Torá e pessoas de mitzvot. E por isso que ali estava acampado também Moshe e Aaron e seus filhos, que eram pessoas de Torá e pessoas de mitzvot, perdoando o povo de Israel com as suas tefilot, com seus korbanot. E por isso está escrito Ashrei Tzadik Vashrei Shchino, bem-aventurado o Tzadik e bem-aventurado o seu vizinho, que são as tribos próximas de Moshe e Aaron. E todos eram grandiosos na Torá. Quer dizer, era algo be'etzem, vantagens essenciais deles, que tem tudo a ver com o lado leste. Quer dizer, a tribo e o acampamento de Yehudá acamparam do lado auspicioso, o lado leste, e por isso que eles estavam acampados do lado de Moshe e Aaron, e assim por diante. E com isso entendemos também um detalhe que perguntamos antes, que o Rashi, ele descreve a tribo de Reuven, quer dizer, o acampamento chefiado por Reuven, mas o Rashi não entra nos detalhes e ele não fala Shimon e Gad também que estavam debaixo de Reuven. Por que não? Porque sendo que explicamos antes que a opinião do Rashi sobre essa ideia de Oilor Hashav e Oilor Shchino é uma influência profunda, é uma influência no comportamento negativo do seu vizinho, então é óbvio que essa influência não é igual para todos. Sobre quem eu posso falar? Eu posso falar para aquele que eu sei claramente, que foi explícito na Torá, que é uma pessoa de briga, é uma pessoa de discussão. Então, sendo que o nome da tribo, o nome do acampamento e da bandeira era a bandeira de Reuven, então ele é o mais importante desse acampamento. Então, quem era mais próximo e foi mal influenciado pela tribo de Korah era a tribo de Reuven. Já a tribo de Shimon e Gad, que não consta na Torá que eles participaram da briga junto com Korah, então não posso falar, com certeza todos eles eram perversos. Quem disse que eles eram perversos? Não está escrito em nenhum lugar. E mesmo sobre a tribo de Reuven, Rashi, ele enfatiza, ele fala Laku Mehem, dentro da tribo de Reuven, que eram dezenas de milhares de pessoas, dentro deles, quem foi castigado? Datan, Aviram e os 250 homens. Quer dizer que Korach não influenciou toda a tribo de Reuven, somente um número pequeno da própria tribo de Reuven, mas nada da tribo de Shimon e nada da tribo de Gad. E por isso que Korach ele detalha algo que os outros não fizeram. Ele fala Datan, Aviram e os 250. E ele não falou como os outros falaram que parte da tribo de Reuven foi castigado junto com Korach. Porque o fato que ele falou 250 e também Datan, Aviram, ele colocou eles num pacote só, numa linguagem só. Com isso ele quer enfatizar que o problema da vizinhança de um rachá, que ele acaba influenciando na personalidade, no mau caráter dos seus vizinhos. Toda a mesma maneira que nós sabemos quem era Datan e Aviram. E eles, não somente que eles foram arrastados para a briga de Korach, mas eles sempre foram os grandes reclamões e briguentos do nosso povo, como tantas e tantas histórias que a Torá escreve sobre eles. Então, por isso que eles acabaram influenciando negativamente também sobre os outros 250 vizinhos do Rachá, que eles também viraram pessoas briguentas e por isso que elas foram, acabaram sendo castigadas juntos. Agora, voltando para a explicação do Tanhuma, que toda a ideia da má influência ou boa influência da vizinhança é algo superficial, é algo externo, hitsuni, só para que seja castigado ou recompensado junto. Então precisamos entender o que o Midrash Tanhuma ele descreve no lado positivo da vizinhança, que o acampamento, a bandeira do acampamento de Yudá estava próximo do acampamento de Moshe e Aaron. E por isso que falaram, Ashrei Latzadik v'Ashrei Lishchino, bem-aventurado o Tzadik, para o Tzadik e para o seu vizinho. Que essas são as três tribos, Yudá, Issachar e Zvulun, que estavam próximas de Moshe e Aaron, e eles viraram Nasu Gedolim Batorá, viraram pessoas grandiosas na Torá, porque Yudá, que está descrito que a Torá não vai sair da tribo de Yudá, Issachar, que está escrito que eles são pessoas conhecedores da Torá, e assim também Zevulun, que eram vizinhos, todos viraram Benei Torá. Então, não é algo superficial, não é algo externo, mas é algo profundo. Já que os três eram vizinhos de Moshe e Aaron, eles mudaram a sua personalidade e viraram grandes hachamim, grandes gedolim batorá. Então, tudo explicamos antes que a influência, de acordo com o Midrash Tanhuma, é somente uma influência externa e superficial, porque aqui na boa vizinhança, a influência é uma influência profunda que mudou a personalidade deles a tal ponto que eles viraram Chachamim Gedolim. E aqui vem uma coisa maravilhosa, que percebemos que de acordo com o Midrash Tanhuma, tem uma grande diferença entre a boa influência e a má influência da vizinhança. Que a má influência do vizinho é somente superficial, externa, e por isso que o castigo vai para um e vai para o outro. Mas quando a gente está falando aqui, um bom vizinho, midatová merubá almidará, boa índole, bom comportamento, é muito superior ao mau comportamento. Quer dizer, a influência da boa vizinhança é muito profunda, que muda os vizinhos para pessoas maravilhosas. E por isso que ele descreve que esses três vizinhos de Moshe Aaron, Nasu Gedolim Batorá, eles viraram, se transformaram na essência deles, pessoas maravilhosas na Torá. Já na influência negativa, é só na questão do castigo, algo superficial e externo. Isso de acordo com Tanhuma. E podemos falar que mesmo de acordo com Rashi também tem essa ideia, que a influência positiva é maior e melhor do que a influência negativa. Que por essa razão, a vizinhança de Yehudá, do acampamento de Yehudá, próximo de Moshe e Aaron, a influência não foi somente sobre o líder dessas tribos, que era a tribo de Yehudá, mas a influência também foi sobre Issachar e Zevulun. Ou seja, no lado negativo, a influência de Korach se aplicou somente sobre Reuven, mas não sobre Shimon e Gad. Mas a influência positiva de Moshe e Aaron não foi somente sobre Yudá, mas foi também sobre Issachar e Zevulun. E por isso que Urashi, explicando essa ideia da influência positiva sobre a tribo de Yudá, que viraram Gedolim Batorá, Urashi ele traz um pasuk que está escrito no Teilim, Yudá Mechokekea, que são pessoas estudiosas de Hakiká, que está gravado dentro deles a Torá. E é um pasuk diferente do que o Medrash Tanhuma ele trouxe. O Tanhuma descreveu Lo Yasur Shevet Mi Yudá O Mechokek Mi Ben Raglav, que não vai afastar da tribo de Yudá e o estudo entre suas pernas. Quer dizer, esse versículo que o Tanhuma trouxe é um versículo lá para trás na Torá, mas ali só está descrito, de modo geral, a tribo de Yudá. Mas não está falando que toda a tribo de Yudá, ou seja, entre eles haverá líderes do povo de Israel, Nesiei Eretz Israel, líderes da Babilônia, etc. Já o versículo Pasuk, que o nosso Urashi trouxe, Yudá Mechokekea, esse versículo está representando o nome de toda a tribo. Ou seja, que essa é a característica de toda a tribo de Yudá. E por isso que Urashi ele trouxe esse versículo para descrever que a influência de Moshe e Aaron positiva sobre a tribo de Yudá é sobre toda a tribo de Yudá e todos que moram nesse acampamento, nessa bandeira de Yudá, todos foram bem influenciados para o estudo da Torá por Moshe e Aaron. E essa que é a ênfase que Urashi ele escreveu, Tov la tzadik vetov la shkano, bom para o tzadik e bom para seu vizinho. E diferente da linguagem Ashrei la tzadik, bem-aventurado, e o tzadik bem-aventurado o seu vizinho. Por quê? Porque a linguagem é bem-aventurado Ashrei, de riqueza, de alegria, de louvor. Pode ser que ele só foi influenciado do comportamento, da recompensa do tzadik. Mas quando a gente fala a linguagem Tov, Tov significa que ele se transformou na sua essência, nas suas características, numa pessoa Tov, numa pessoa boa e maravilhosa. Nós sabemos que existe o Pardes, Pshat, Remes, Drush e Sod. Então vamos falar essa ideia também, baseado no Remes e no Drush. Esses dois assuntos, Tov la Tzadik ve Tov la Shchino, Oy la Rasha ve Oy la Shchino, qual a ligação desses dois assuntos com a nossa Parashá? Não é somente pela ideia da vizinhança, dos acampamentos, das tribos, mas pelo conteúdo que a Torá, a nossa Parashá de Bamidbar, está nos ensinando. Qual é o caminho para a pessoa escapar e se salvar de qualquer tipo de briga e discussão de machloket e que você vai ser acabado, você vai acabar sendo influenciado pelo seu vizinho? A solução é o estudo da Torá. Tov la tzadik ve tov la shchino. Mais ainda, como que eu garanto que meu estudo da Torá seja o melhor e que seja da melhor forma possível, a tal ponto que as pessoas vão virar gedolim batorá, grandiosos na Torá? Quer dizer que eles vão se unificar de uma forma máxima com a Torá? É quando a pessoa ela se afasta totalmente de machloque, de política e de brigas e de discórdias. E isso tem tudo a ver com a festa de Shavuot, que a Parashá de Bamidbar sempre lemos antes de Shavuot. Porque esses são os dois assuntos de Matan Torá. Um assunto está explicado que Kol HaTorá Nitna Lasot Shalom Ba'aretz Ba'olam, que a Torá foi dada para fazer, trazer paz no mundo, quer dizer, influenciar a paz e a união no local onde que poderia haver discussão e separação. Mas por outro lado, Hasibá Lenetinat Torá, qual é a razão que a Torá foi otorgada? Porque Vaihan Sham Israel Negedar, porque o povo acampou na frente do Har Sinai, no Rosh Chodesh Sivan, na linguagem singular. Como a gente sabe, que Ish Echad Belev Echad, todos estavam juntos, como uma pessoa, como um só coração, como uma união máxima entre eles. E foi isso que influenciou e causou e o merecimento para que eles recebessem a Torá. Então Hashem, ele falou, já que eles, nesse comportamento, nesse acampamento único, eles abominaram a discussão e a briga, e eles amaram a paz, e virou só um acampamento, então agora é o momento auspicioso para eu dar para eles a Torá. Então, esses dois assuntos, anular a discussão e a separação, e a grandeza do estudo da Torá, isso vem através da aproximação e da vizinhança de um tzadik. Tov la tzadik v'tov la shchino. Porque o estudo da Torá do tzadik é de uma forma de shalom e ardut, de paz e união. E principalmente o estudo lishma, quando ele está pensando na própria Torá, não pensando em si. Ou seja, a Torá, como que ela está unificada totalmente com o noten ha-Torah, com Hashem que nos deu a Torá. Então, através da vizinhança desse tzadik e o estudo da Torá, e o seu estudo da Torá, então isso também influencia Shalom ve'Ahdut entre cada um e um dos seus vizinhos. Até que mereceremos a verdadeira paz, que vai ser na vinda de Mashiach, que Mashiach vai ensinar Torá para todo o Am Israel, de uma forma única, de união. E como a gente sabe, que o Rambam ele conclui falando que quando Mashiach chegar, não haverá nem inveja, nem competição, nem inveja, nem competição de Kudushá, porque haverá Malá Ares de'ayat Hashem kamayim la'ayam mechassim, porque o conhecimento de Hashem vai estar espalhado pelo mundo todo, da mesma maneira que a água cobre o oceano, que assim seja Bezrat Hashem, muito em breve, se Deus quiser.